Senadores da Comissão de Meio Ambiente foram avaliar a situação dos moradores de Barão de Cocais, região central de Minas Gerais, que vivem nas proximidades da barragem de Gongo Soco, barragem da Vale, que está com risco iminente de rompimento. E nós recebemos agora no programa Primeiro Item o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que vai dar para a gente um panorama dessa visita. Senador, boa tarde.
Boa tarde.
Senador, qual que é a situação lá em Barão de Cocais?
Bom, na verdade a gente tem que fazer um pouco de uma retrospectiva, né? Há décadas que o setor de mineração vem cometendo crimes contra a vida humana, contra o meio ambiente, contra o patrimônio público e privado. Isso está ocorrendo no Brasil como um todo, mas no estado de Minas Gerais nós temos pontuados alguns exemplos, né? Você vê que em 2013, em Cataguases, houve vazamento de barragem de resíduos de fabricação de celulose. Depois você teve em 2007, em Miraí, o rompimento de barragem de mineração. Em Mariana, em 2015. Esse ano, em Brumadinho. E agora a mina de Gongo Soco, no município de Barão de Cocais. Tão logo eu soube disso, a minha preocupação é muito grande. Eu, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, nós fiz dois requerimentos. Um de convocação do ministro de Minas e Energia, que ele compareceu no outro dia, e nós fizemos uma audiência pública com ele. Eu me assustei quando ele, por exemplo, falou que no Brasil nós temos 800 minas e que não existe mina segura no Brasil. Essa foi uma afirmação muito grave partindo do ministro de Meio Ambiente, ministro de Minas e Energia.
Ministro Bento Albuquerque, né? Ministro esteve na última semana na CMA.
Foi. A reunião foi na quarta-feira. Nós aprovamos o meu requerimento de convocação. E ele foi convocado e veio no dia subsequente, 8 horas da manhã. E nessa audiência pública ele falou isso. Falou também que tem 8 funcionários para fazer a fiscalização e que foi dobrado para 16. Ora, 16 funcionários para 800 minas. Isso são minas cadastradas, quem dirá aquelas que ainda nem cadastradas foram. Então a situação é muito grave por parte do executivo que tem o poder de fiscalizar e gerir isso para garantir a participação social e a segurança e a preservação da vida humana. Né? O outro requerimento foi essa ida lá visitando a mina Gongo Soco, no município de Barão de Cocais. Né? Nós nos deslocamos até lá, sobrevoamos a área. Eu senti que, graças a Deus, dessa vez está tendo um caráter muito mais preventivo, então está tendo um trabalho em conjunto com bombeiros, defesa civil, o Ministério Público está extremamente atuante e presente lá. Nós conversamos com a população, eu estive também com a população, vendo a apreensão deles. Eles estão sofrendo porque há um abalo psicológico também. Você é retirado de sua casa, algumas famílias já foram retiradas, ficam em hotéis, mas tem um custo social e um custo emocional que não se paga, né? E essa daí foi a minha preocupação. Graças a Deus, infelizmente, quando eu perguntei ao ministro, por exemplo, que ele falou que existe monitoramento de deslocamento desse talude em tempo real. Eu falei assim, mas onde que estava esse serviço em Brumadinho? Porque se tivesse sido feito como eles estão falando que tem agora, nós não teríamos evitado a tragédia de Brumadinho no que tange ao rompimento, mas teria salvado todas as vidas, como eu espero que vá acontecer caso haja um rompimento da mina de Gongo Soco, né? Porque o que eu visitei no local é que está tendo todo... Eles estão trabalhando com o pior cenário, e mesmo com o pior cenário, para salvar todas as vidas, e ninguém seria ofendido em sua integridade física, em sua saúde.
Senador,
menos mal esse é o posicionamento.
É interessante o senhor pegar uma frase que o senhor falou que é bem representativa, né? Se houvesse esse mesmo tipo de preocupação que está havendo agora em Barão de Cocais com Brumadinho, né, a gente teria aí teria outra história, né? E como que, a partir da tragédia de Brumadinho, né, o senhor acha que houve realmente o início, né? A gente não pode falar numa mudança completa dessa questão da prevenção de tragédias com as barragens, né? A Vale avisou o Ministério Público, né, que já mobilizou Defesa Civil, bombeiros. Como é que o senhor avalia isso?
Eu avalio que no Brasil, infelizmente, em muitas áreas ocorrem essas tragédias. Porque no Brasil não há sensação da impunidade. No Brasil existe a certeza da impunidade. E agora não. Nós já estamos aprovando, foi aprovado lá na Comissão de Meio Ambiente um rigor maior na fiscalização das barragens, multas com valores exorbitantes. Nós temos que ter uma apuração contundente tanto na responsabilidade administrativa, como na responsabilidade civil e principalmente na responsabilidade criminal. Nós temos uma lei de proteção ambiental, que é a lei 9.698, que estabelece a responsabilidade criminal, inclusive da pessoa jurídica. Agora, é necessário que o poder público também faça uma autoanálise ou uma meia-culpa, se não uma culpa inteira, quando da sua omissão. Porque eu não acho crível, razoável, concebível que o próprio poder público autorize o funcionamento disso, desse tipo de mina, sem uma rigorosa fiscalização. E nós aprendemos que no Código Penal isso é claro, expresso no artigo 13, parágrafo 2º, linha A, que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha, por lei, obrigação de proteção de vigilância e cuidado. E o Estado tem essa obrigação. Então ele peca tanto por ação como por omissão. Então a responsabilizar todos envolvidos, tanto as empresas, no caso a Vale, mas qualquer pessoa que tenha contribuído para esse evento, seja por ação, seja por omissão.
Senador Contarato, a gente teve um projeto aprovado na CMA na última semana, bastante interessante. A gente até usou aqui uma sonora do Pedro Aihara, né, que era porta-voz dos bombeiros no caso de Brumadinho, que as empresas que forem responsabilizadas por desastres naturais, ou os desastres como aconteceram em Brumadinho e Mariana, teriam que também ressarcir o cofre público pelo trabalho dos bombeiros, policiais, porque às vezes a gente fica muito na questão das vítimas, claro que deve ser o primeiro ponto a ser olhado, mas ver o poder público também tem um gasto muito grande por causa desses desastres, né? Como é que o senhor avalia esse projeto? Já é um outro caminho também?
É um outro caminho, eu acho positivo, e eu apresentei dois projetos também nessa mesma linha com relação aos acidentes de trânsito. Né? Não é razoável, por exemplo, nós temos no Brasil ostentando a quarta colocação em nível mundial em violência no trânsito, 60 mil pessoas morrendo por ano, e quem vai para o Sistema Único de Saúde, quem paga pensão por morte, invalidez, auxílio doença, é a população. Então esse projeto também estabelece que quem tem que pagar essa conta é quem deu causa. Então, no caso, aí os motoristas embriagados por álcool ou qualquer substância psicoativa que ocasiona essas mortes ou essas lesões, nada mais justo que eles que paguem. Então, no aspecto do direito ambiental, no meio ambiente, nada mais justo que quem deu causa ressarça toda essa mobilização e o custo que é elevado das instituições que compõem a União, Estado e Município, que aí sim nós teremos uma perfeita responsabilização de quem efetivamente deu causa, quer seja por ação, quer seja por omissão.
O caso dos bombeiros de Minas, né, exemplar, eles vão ficar, por exemplo, que atuaram em Brumadinho, vão ficar por observação há mais de uma década, né, em relação a exame de sangue, todo tipo de exame, porque eles tiveram contato ali com um tipo de lama que pode ser tóxica, né?
Claro, e a minha preocupação também, enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente, e eu já estou fazendo isso, vai ser estamos se instituindo um Junho Verde, vão ser sessões temáticas periódicas, enquanto eu for presidente, durante todo o mandato, eu vou estar debatendo esses assuntos, independente da reunião ordinária, vão ser em dias diferentes, mas, por exemplo, me preocupa também, enquanto nós estamos falando em barragens de mineração, mas o que me preocupa também são as barragens de extração de urânio, são as usinas nucleares, porque se nós não temos uma fiscalização nas barragens de mineração, quem dirá nesses outros tipos de barragem? Que Deus que nos proteja que não tenha, mas se tiver um acidente, um crime, o resultado vai ser muito pior. Então eu espero que o poder público tenha aprendido com isso, como está aprendendo agora com a barragem de Gongo Soco, que está tendo esse trabalho de monitoramento em tempo real, está tendo o envolvimento de todas as instituições, está fazendo com que o principal bem jurídico, que é a vida humana, a integridade física, seja preservada, mas é necessário que esse trabalho seja contínuo e permanente. Eu não posso achar razoável, porque em 2015, como eu falei, em 2013 teve um acidente, em 2007 teve outro acidente, em 2015 teve outro acidente, agora em 2019 nós tivemos, e estamos em iminência de acontecer outro, como que está a responsabilidade de quem deu causa a isso.
Senador, para a gente finalizar, eu queria, o senhor lembrou essa trajetória de tragédias ambientais e a de 2015, né, em Mariana, tem também uma ligação íntima com o Espírito Santo, né? Os rejeitos foram todos para o Estado. Como é que está? O senhor tem conhecimento de como está a situação hoje em relação àquela tragédia ainda, o que vem sendo feito, como as pessoas ainda são atingidas?
Infelizmente, no Brasil, nós temos um sistema processual, um direito que ele não atende de forma imediata, né? Eu até questionei, eu estou entendendo se há a possibilidade de se criar um fundo de apoio para essas famílias, porque não é simplesmente você chegar para a família e falar assim, olha, você está em direito e entra na justiça. Ou de forma individual ou de forma coletiva. Porque até sair uma decisão e essa decisão não couber mais recurso, as pessoas, essas indenizações têm caráter alimentar. Essas famílias estão dilaceradas, elas perderam tudo. O que aconteceu em Mariana e em Brumadinho, perderam famílias, foram vidas que foram eliminadas, que não tem como mensurar o valor na vida. Sem falar no dano ao meio ambiente, que, como você mesmo citou, só no bombeiro eles vão ter que fazer um monitoramento de 10 anos. Então não adianta você falar assim, não, está sendo feito, sim, mas com uma velocidade que não é aquela que nós almejamos. É uma velocidade que em outros países desenvolvidos nós já teríamos uma responsabilidade muito mais contundente. E no Brasil não, já aconteceu em 2015 e até hoje o que de concreto foi feito? Quem foi efetivamente penalizado? Onde que chegou o destino dessas indenizações? Já chegaram as famílias das vítimas? A reparação do meio ambiente já está sendo feito, trabalhado toda essa revitalização, essa reparação ambiental, é isso que tem que ser visto. Agora, se tiver que mudar a lei, vamos mudar a lei. Agora, nós não podemos admitir que seja possível um comportamento, um crime que atinja a humanidade, porque defender uma... Eu costumo falar que o meio ambiente defende as vidas humanas que ainda estão por vir. Então, essa é uma responsabilidade de todos e essa é uma pauta que transcende a posição topográfica e o Estado democrático brasileiro, porque é um direito humano universal, é um direito planetário. Então, eu não tenho dúvida que isso tem que ser tratado com muito mais responsabilidade. Enquanto eu estiver como presidente da Comissão do Meio Ambiente, eu estarei ali com coragem e atuante para promover audiências públicas em todas as áreas, né? Nós estamos aí no mês de junho verde, vai ter pautas relacionadas à proteção dos animais, a aquecimento global, a desertificação, nós temos aí a queimadas, a Mata Atlântica, nós ao fundo da Amazônia, nós temos que estar falando constantemente, cobrando das autoridades e principalmente do poder público uma postura muito mais contundente, incisiva, de fiscalização, de prevenção e de repressão para quem de qualquer forma ocasionar um dano ambiental e principalmente quando há a violação do principal bem jurídico, que é quando alguém infelizmente vem a óbito ou sofre uma lesão corporal.
Ok, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado, uma ótima semana de trabalho para o senhor.
Boa tarde a todos e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.